DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, jornalista lança livro que revela o que não se conta sobre Cabo Delgado.
Nunca houve uma comunicação à sociedade moçambicana sobre o que informa a presença desses grupos, o que esses grupos nos estão a dar, o que esses grupos estão a levar de Moçambique.
Na Guiné-Bissau, setor privado e governo não se entendem no processo de comercialização da castanha de caju e os agricultores alertam para o risco do produto escassear.
O governo entendeu de que pode ou deve fixar a base tributária em $1,000 por cada tonelada, mas eles estão a pedir a redução dessa base tributária. Mas nesse momento nós não podemos atender a essa exigência.
Neste jornal analisamos ainda o aumento das tarifas de Donald Trump contra a China e a suspensão de taxas a mais de 75 países. No futebol, o Barcelona goleou o Borussia Dortmund na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 10 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Foi lançado esta quarta-feira em Maputo um livro que pretende levantar alguns véus sobre um dos conflitos mais complexos e silenciados de Moçambique, a guerra em Cabo Delgado, para além da propaganda governamental. É da autoria do jornalista Armando Nhantumbo e é um olhar crítico e investigativo sobre a forma como o Estado moçambicano comunica ou possivelmente esconde a guerra no norte do país. Conhecido pelas suas reportagens incisivas no jornal Savana, Armando questiona o triunfalismo do governo, denuncia a opacidade da ajuda militar estrangeira e alerta para a evolução silenciosa dos grupos terroristas. Começamos por perguntar ao autor qual é, afinal, a principal contribuição desta obra para compreender o conflito armado que assola Cabo Delgado desde 2017 e ao que ela revela e que ainda não foi dito.
Este livro é uma proposta de discussão do conflito de Cabo Delgado que vai para além das narrativas oficiais que foram sendo construídas ao longo destes 7 anos de conflito. E o livro procura ser um pouco mais ousado, ir antes do início dos ataques em 2017, que é um conflito que vinha se arrastando já há anos e que nós, enquanto Estado moçambicano, falhamos a detectar esse conflito e a prevenir a sua eclosão.
O título da sua obra sugere uma crítica direta na narrativa oficial. Quais foram exatamente os discursos e versões dos fatos que o governo tentou impor tanto ao público moçambicano quanto à comunidade internacional?
Enquanto no discurso do governo havia uma insistência de que a situação em Cabo Delgado está sob controle, de que os insurgentes estão a ser ressachados, em alguns casos estão desesperados, estão a fugir e que estamos a ganhar essa guerra, há de se lembrar que em certa medida até chegou-se a anunciar que estávamos praticamente aos 90% do combate à insurgência. Já passam anos, já devíamos ter terminado a medir por esse anúncio aí. Mas aquilo que era a informação no terreno, aquilo que estava a acontecer no terreno, era exatamente o oposto disso. É que havia um escalar da violência, os insurgentes continuavam a conquistar inclusivamente territórios em Cabo Delgado.
Na sua investigação, que aspectos do terrorismo em Cabo Delgado permanecem ausentes ou distorcidos do debate público? Há dimensões que, por exemplo, deliberadamente não foram divulgadas.
A história da operação das empresas militares de segurança em Cabo Delgado. Tivemos primeiro os mercenários da Wagner em 2019, os russos, e depois em 2020 a 2021, tivemos os mercenários da Dyke Advisor Group. Entretanto, nunca houve uma comunicação à sociedade moçambicana sobre o que informa a presença desses grupos, o que esses grupos nos estão a dar, o que esses grupos estão a levar de Moçambique. Mas as mesmas preocupações, os mesmos pontos que têm a ver com falta de transparência, que têm a ver com obscuridade na gestão disso, continuamos a ver hoje. Ninguém sabe, por exemplo, que contrapartidas o Ruanda tem nesta presença em Cabo Delgado.
Que mecanismos institucionais, mediáticos ou até coercitivos foram utilizados pelo Estado para suprimir informações, descredibilizar vozes divergentes ou impor uma leitura única sobre o que realmente se passa em Cabo Delgado?
O governo foi ao extremo até de silenciar, de perseguir, de ameaçar e até fazer detenções contra aqueles que relatavam isso que o governo não queria. Há esses casos muito bem conhecidos de jornalistas que foram detidos em Cabo Delgado, chamado Abubacar, Adriano Germano, um repórter, o Ibrahim Baruco, que desapareceu em Palma.
Ouviu o jornalista e escritor moçambicano Armando Nhantumbo numa entrevista conduzida por Delfim Anacleto. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se acredita que o governo tem sido transparente na comunicação e combate ao conflito em Cabo Delgado. O Sérgio escreve-nos que há informações sobre conflitos armados que não devem ser de domínio público, a bem da segurança de todos. No entanto, realça que a divulgação de informação oficial fiável ajudaria na mobilização da população. Já o Celso escreve-nos que em Cabo Delgado não existe guerra nenhuma. O que acontece é que a Frelimo está a autorizar soldados ruandeses para matar pessoas naquela região. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler ainda mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia considerou que Moçambique está pronto para escrever uma nova página após o acordo político para reformas estatais e o encontro entre o Presidente da República e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Antonino Maggiore, embaixador da União Europeia em Moçambique, afirma que Daniel Chapo tem a tarefa, uma tarefa desafiante, mas fundamental, de liderar a construção do presente e futuro do país. E a petrolífera Chevron vai compensar os pescadores afetados pelo derrame de petróleo em Cabinda. Há quase 3 meses, a empresa deverá pagar a cada pescador 350 mil kwanzas, o equivalente a 345 euros, pelos 14 dias em que ficaram impedidos de exercer a atividade. Isto de acordo com dados que o correspondente da Dublin Cabinda, Simão Lelo, teve acesso. Para alguns pescadores, o valor fica além do que estava à espera. Segundo Zé Zilatino, um dos pescadores afetados pelo derrame de petróleo, o problema é também a burocracia para receber o dinheiro.
As pessoas querem que façam o pagamento o mais rápido possível, porque a demora é demais. Estão a vir com muitas voltas, muitas curvas, de copa de bilhete, porque o IBAN não está certo. Então as pessoas já estão fartas, de uma vez que, não sei como é que foi as negociações com a Chevron, mas ouvimos dizer que era discutir a 1 milhão e 100 e houve uma redução e as pessoas... Houve um descontentamento também na redução desses valores. E as pessoas também queriam uma explicação exata nessa vertente.
Em janeiro, a Chevron negou a autoria do derrame de petróleo que afetou as praias de Malembo, Chinfuca e Zenga, mas a empresa recrutou equipas de limpeza e ofereceu-se para pagar compensações aos pescadores. Agora sim, em Angola, o governo defendeu que a Lotaria Nacional, inaugurada ontem em Luanda, deve ser símbolo de inclusão, transparência e responsabilidade social e exortou os gestores ao cumprimento rigoroso das obrigações legais, contratuais e éticas. De acordo com o secretário de Estado das Finanças de Angola, Daniel dos Santos, o Estado angolano reserva-se doravante o papel de regulador, supervisor e fiscalizador da atividade de jogos e criou bases legais e institucionais para que a atuação do setor privado neste segmento. A coordenação da candidatura de Abel Chivukuvuku à presidência do Para Já Servir Angola disse ontem que irá apresentar na próxima quarta-feira, oficialmente, a documentação que os estatutos exigem para formalizar a candidatura do político à liderança do partido. O vice-coordenador-geral da Comissão Diretiva Provisória do Para Já Servir Angola, Xavier Jaime, disse que a documentação será entregue dia 16 deste mês ao órgão competente que dirige o Congresso Constitutivo do partido a ser realizado entre 19 e 22 de maio. E o ministro da Saúde de Cabo Verde, Jorge Figueiredo, anunciou que o país vai contratar 70 médicos especialistas e clínicos gerais de Cuba, com o apoio da cooperação internacional para reforçar os hospitais centrais e regionais.
Identificamos que há cerca de 70 médicos entre especialistas e clínicos gerais para podermos dotar os hospitais centrais e regionais com o quadro de especialistas necessários para funcionar sem qualquer problema.
E cerca de 2 mil trabalhadores com um vínculo precário no Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde deverão ser integrados até julho, com melhorias salariais, garantiu também o Ministro da Saúde no Parlamento.
Os 4 mil profissionais que laboram no Ministério serão absolutamente contemplados. Os 2 mil que já fazem parte do quadro e mais 2 mil precários serão resolvidos do ponto de vista salarial por este PCFR. Os médicos, qualquer das classes, terá um aumento significativo do seu vencimento e passará a ser um PCF atrativo para os profissionais de saúde.
Jorge Figueiredo explicou que os concursos para regularizar estas situações já foram lançados e os processos estão encerrados.
DW África, Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau decorre há cerca de um mês a campanha de comercialização da castanha de caju, a atividade de maior rendimento económico das famílias, com o setor privado e o governo a não se entenderem sobre algumas medidas para garantir a eficácia do processo. Os agricultores alertam para o risco de o produto ser escasso devido a fenómenos como as alterações climáticas. Mais detalhes a partir de Bissau, com o Yankuba Nansó.
Quase um mês após a abertura da campanha de comercialização da castanha de caju, o Ministério do Comércio faz um balanço positivo do processo em curso e diz que o sucesso prende-se com o preço base de 410 francos CFA, menos de 1 euro, fixado pelo governo para cada quilograma do produto. Na Guiné-Bissau, a castanha de caju é considerada estratégica para a economia nacional, gerando anualmente vários milhões de euros para os cofres do Estado. Lassana Fati, diretor-geral do Comércio Externo, uma das entidades governamentais que acompanham a presente campanha de comercialização da castanha de caju, disse à DW que, em várias localidades, o produto já está a ser comprado num preço acima do que foi estipulado pelo Executivo.
Empresários que estão em diferentes postos nesta banca, estamos acima de 1.200 que já estão nesse processo. E, descoamento, quase 400 empresas que já solicitaram ou a licença de escoamento. Isso demonstra que, depois da abertura do processo das balanças, vamos ter uma avalanche de escoamento da castanha de interior para Bissau.
No entanto, nem tudo anda bem nesta campanha de comercialização do maior produto de exportação da Guiné-Bissau. O vice-presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Corca Diallo, alerta que vários fatores podem comprometer a produtividade dos cajueiros, provocando desde já o receio entre a população camponesa.
As mudanças climáticas neste momento não estão a ajudar a própria produtividade de caju. Portanto, né, além de outros constrangimentos que temos, as parasitas que já atacaram os pés de caju, que nesse momento já é do conhecimento de quase todo o mundo.
Vários operadores no setor de caju e o governo não se entendem sobre algumas medidas tomadas pelo Executivo para a campanha de comercialização da castanha de caju deste ano. O setor privado defende a sua participação na fiscalização do processo como forma de garantir o sucesso da campanha, mas o governo não aprova essa pretensão. O presidente da Associação Nacional dos Intermediários de Negócios, Lassana Sambu, contesta o aumento da base tributária para a presente campanha.
O Estado que precisa de aumentar a base tributária.
O Estado não precisa de aumentar a base tributária. Se o Estado controlar a castanha exportada, não precisa de aumentar a base tributária, porque aí o ganho é 3 vezes maior do que aquele que pode fixar na base tributária.
Mas Lassana Fati, diretor-geral do Comércio Externo, diz que não há motivos para o desentendimento.
O governo entendeu de que pode ou deve fixar a base tributária em $1.000 por cada tonelada, mas eles estão a pedir a redução dessa base tributária. Mas, nesse momento, nós não podemos atender a essa exigência dos intermediários, dos exportadores, porque o mercado está muito bom.
Numa perspectiva de exportação de 200 mil toneladas, a Guiné-Bissau exportou, em 2024, 163 mil toneladas de castanha de caju. E para este ano, segundo o diretor-geral de Comércio Externo, o desejo é superar os números do ano passado. De Bissau para a DW, Yankuba Dançou.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira o aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses e a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países enquanto decorrem negociações comerciais. Perante o colapso do mercado mundial, Trump recuou nas tarifas sobre a maioria das nações durante os próximos 3 meses, mas aumentou a taxa de imposto sobre as importações chinesas para 125%. O presidente norte-americano anunciou a medida com efeito imediato na rede social Truth Social, justificando a decisão com base na falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados mundiais. Mais tarde, ao vivo e a cores, na Casa Branca, Donald Trump explicou a decisão aos jornalistas, acusando a China de ser o maior abusador da história.
No other president would have done what I did.
Nenhum outro presidente teria feito o que eu fiz. E tinha de ser feito. O que nos estava a acontecer no comércio, não só com a China, mas a China era de longe o maior abusador da história. E outros também, mas alguém tinha de o fazer. Tinham de parar porque não era sustentável. No ano passado, a China ganhou $1 trilhão com o comércio com os Estados Unidos, o que não está certo. E agora inverti a situação. Foi por um curto período de tempo, mas ganhámos $2 mil milhões. Estamos a ganhar agora $2 mil milhões por dia e alguém tinha de o fazer.
Somebody had to do it.
Apesar desta nova medida de retaliação, Trump mostra-se disponível para negociar e diz que Pequim quer chegar a um acordo, mas não sabe como fazê-lo.
China wants to make a deal.
A China quer fazer um acordo, mas não sabe muito bem como é que o há de fazer. É daquelas coisas. Eles são assim, são pessoas orgulhosas. E o presidente Xi Jinping é um homem orgulhoso. Eu conheço-o muito bem. E eles não sabem bem como fazer, mas hão de descobrir durante o processo. Mas eles querem fazer um acordo.
But they want to make a deal.
Em retaliação às tarifas de Trump, Pequim anunciou esta quarta-feira o aumento de 34% para 84% nas tarifas para os produtos provenientes dos Estados Unidos da América. No meio do agudizar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, outros 75 países saíram a sorrir. Donald Trump suspendeu por 90 dias, com efeitos imediatos, a aplicação das tarifas e a implementação imediata de uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período de 10%.
I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate.
Fiz uma pausa de 90 dias para os países que não retaliaram, porque lhes disse, se retaliarem, vamos duplicar o preço. E foi isso que fiz com a China, porque eles retaliaram. Por isso, veremos como tudo se vai processar. Penso que vai correr lindamente. Penso que o nosso país vai estar, no final de um ano ou menos, vamos ter algo que ninguém teria sonhado ser possível.
You would have dreamt possible.
Entre as explicações de Donald Trump, a União Europeia aprovou, por maioria, a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos em resposta às tarifas aplicadas pelo presidente norte-americano ao aço e alumínio europeus. Só a Hungria votou contra a decisão entre os 27 Estados-membros. Em comunicado, a Comissão Europeia disse que a proposta de impor tarifas aos Estados Unidos é apenas uma resposta à decisão de março por parte do continente norte-americano, mas Bruxelas insiste ainda na preferência clara por uma solução negociada com os Estados Unidos, que seja equilibrada e com benefícios mútuos, e deixa clara a posição final. Estas contramedidas podem ser suspensas em qualquer momento, se houver um acordo com os Estados Unidos para uma solução justa e negociada.
DW Notícias.
Pelo menos 151 pessoas morreram de meningite na Nigéria desde outubro do ano passado devido a um surto que se está a propagar rapidamente, sobretudo em zonas mais remotas do norte, anunciaram hoje as autoridades sanitárias. As autoridades frisaram que os parceiros locais descreveram um recente aumento de mortes como alarmante. E a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai ajudar 8 países da África Austral, nomeadamente Moçambique, a reforçarem as respostas às ameaças de saúde relacionadas com o clima através de um fundo de 32 milhões de euros. Este será um programa trienial que terá como objetivo apoiar estes países no reforço dos sistemas nacionais e regionais de alerta rápido, vigilância das doenças, diagnóstico laboratorial e desenvolvimento da mão de obra, pilares fundamentais da preparação para as emergências sanitárias.
DW Futebol.
Terminou ontem a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Barcelona goleou o Dortmund por 4-0 com golos de Rafinha, 2 de Lewandowski e 1 do prodígio Lamine Yamal. Já o Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Aston Villa. Os ingleses marcaram primeiro por Rodgers, mas depois Désiré Doué, Kvaratskhelia e o português Nuno Mendes fecharam o resultado para os parisienses. A segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões jogam-se na próxima terça e quarta-feira, 15 e 16 de abril.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tempo ainda para abrir a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntámos se acredita que o Governo tem sido transparente na comunicação e combate ao conflito em Cabo Delgado. O Martins Matosinha escreve-nos que um dado importante é que o Governo não quer que esta guerra acabe, pois há muito dinheiro envolvido e muitas almas pobres a desaparecer a cada dia que passa. Muito bem, não temos tempo mais neste Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste início de quinta-feira. Logo, já sabe, voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, Bom dia, boa quinta-feira e sempre que possível na companhia da nossa DW África. Um abraço e até amanhã.